Sessão das Seis.
De novo.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Fiscar. Está no ar mais um Sessão das Seis. Estamos começando hoje nossa edição de número 37 do seu programa de trilhas sonoras de cinema e TV aqui na Rádio Fiscar. Eu sou Laura Teixeira.
E eu sou o Thiago Rigolino. Lembrando sempre que o Sessão das Seis é o programa de trilhas sonoras de cinema e TV, comercial, tudo que aparece aí na telinha. A gente tá aqui com as trilhas sonoras. E lembrando sempre que vocês podem, se vocês perderem esse ou outros programas, podem ver o nosso blog, que é sessãodas6.blogspot.com.
Bom, eu sou a Gabriela Nogueira e você pode também estar em contato com a gente no nosso e-mail, sessãodas6@gmail.com, ou falar aqui ao vivo agora com a gente no MSN da rádio, radiofiscar@hotmail.com.
É isso aí, boa tarde pessoal, aqui é o Maurício Zatoni também acompanhando com vocês o Sessão das Seis, nessa próxima uma hora. E agora a gente vai para o bloco do ouvinte, o Sessão Ouvinte. E quem está aqui com a gente é a Maris Ferreira, a Estela Maris ou a Estela Ferreira?
Olá, tudo bem, gente?
Tudo bom. Qual das três?
Estela Maris, melhor, né?
Estela Maris, também. Gostei também. Estela, qual que é a música que você indica pra gente?
É o tango de Roxane, do filme Moulin Rouge.
Ah, pode crer. E essa, que você gosta desse filme? O que você acha desse filme?
Ah, o filme é um musical, né? Só isso já faz dele um filme maravilhoso. Também eu fiquei sabendo que o Oscar foi dado pra ele depois de 23 anos sem ter um musical com o Oscar, né? Então é um dado assim que eu acho muito importante pra gente estar ressaltando sempre, né? Que o musical, ele tem sim o seu papel no Oscar.
Você pode crer. Um gosto especial por musicais, então.
Ah, nossa, todos.
Legal. E essa é uma cena da Roxane. Você lembra como é essa personagem? O que, que é a história dela nesse drama aí?
A Roxane é uma prostituta. Como a história do Moulin Rouge, né? Ela é passada num cabaré francês. A Roxane é ilustrada por uma das garotas, né, do filme. E é um momento bem de conflito, de clímax do filme mesmo, né? E conta a história da Roxane, que é uma prostituta, que ela fica dividida entre o amor de um homem e o amor de vários homens, né? E no final, o grande amor da vida dela mata, por causa desse ciúme doentio, que também é a história do filme, né?
Tá lá, então a gente vai ouvir, então, é o tango da Roxane, que é o Aaron McGregor, José Feliciano e Jacek Conan. E Richard Roxburgh, que estão cantando. É uma versão da música do Sting, né, Estela?
Isso, do The Police, né? Que eles gravaram Roxane mesmo. O ritmo é bem diferente, mas esse daqui eu achei até um pouquinho melhor.
Tá. É verdade, eu acho que eu gosto mais dessa também.
Vamos lá, então, escutar. É o tango de Roxane, indicação aí da Estela Maris, nossa ouvinte de hoje.
His hands
your skin. It's more than I can stand. Oh, tengo ganas de vivir, porque no te puedo convencer que no te vendas, Roxana.
Isso aí, o Sessão das Seis está de volta. Tem uma música bem bacana ao fundo, Let's Surf, Léo Henkin. A gente acabou de ouvir, é o tango de Roxane, trilha sonora aí do filme Moulin Rouge de 2001, Baz Luhrmann, o diretor. Indicação da Estela Mares, esteve aqui presente no estúdio com a gente agora há pouco. Agora a gente vai para... ainda está aqui a Estela, inclusive. A gente vai agora para o tema da semana, que quem acompanhou a gente aí no Twitter sabe que é, e no site da rádio, né, sabe que é o Jorge Furtado, né, que é um cineasta gaúcho, que já foi muito premiado, ainda tá, ganha vários prêmios por aí, né, pelos filmes e produções de TV dele, né. Ele já realizou em cinema, em televisão e também em teatro, pra quem não sabe, ele também já escreveu peças de teatro. E seus roteiros são marcados sempre por ser bastante irreverentes, irônicos, sendo assim, tão bastante inteligentes, né? É bem fácil identificar a marca autoral nos filmes dele, né? Você assiste um filme e você percebe uma irreverência que tem a cara do Jorge Furtado. Você assiste um programa de TV dele, uma minissérie na Rede Globo, e você sabe que é do Jorge Furtado, né? Essas minisséries trazem sempre uma linguagem bastante ousada, né?
Bom, e ele não cursou nenhum tipo de curso universitário de cinema, né? Ele começou medicina, psicologia, jornalismo, artes plásticas, mas não terminou nenhum desses cursos. E nos anos 80, aí, com seus 21, 22 anos, o Furtado começou a trabalhar com TV lá em Porto Alegre, né? Que é a cidade natal dele. E ele atuava como roteirista, produtor, repórter e editor também.
E a partir dos anos 90, ali de 1990, começou a atuar como roteirista no núcleo Guel Arraes lá na Rede Globo. Esse núcleo Guel Arraes, pra quem não conhece, é o que criou a TV Pirata, que fez seriados como O Auto da Compadecida, a Comédia da Vida Privada, eu acho, se não me engano, também. Então, assim, as coisas de qualidade, o humor de qualidade na Globo é essa marca do Guel Arraes, e também o Jorge Furtado é um grande colaborador. Os dois trabalham bastante juntos, né? escrevendo roteiros e eventualmente dirigindo as minisséries também. Posteriormente ele ganhou mais autonomia, escreveu roteiros fora do núcleo e aí passou a ser por ele mesmo.
Né? Exatamente. Paralelamente a esse trabalho na Rede Globo, ele também formou a Casa de Cinema de Porto Alegre, uma produtora lá em Porto Alegre, que é bastante ativa, assim, né? Tem muitos projetos. E além do Jorge Furtado, também tem o Carlos Gervasi e a Ana Luísa Azevedo, que são diretores, roteiristas. E o Gil Assis Brasil também, que é um importante montador, já fez muita coisa no cinema brasileiro. Inclusive é o montador oficial dos filmes do Jorge Furtado. E também as produtoras Luciana Tomasi e Nora Goulart também participam da Casa de Cinema de Porto Alegre. E agora a gente vai falar do primeiro filme, que é o Ilha das Flores. A gente vai começar com um importante curta aí do Jorge Furtado.
Esse é um dos curtas mais conhecidos do Jorge Furtado e também um dos mais premiados. Meu, ganhou Urso de Prata no Festival de Berlim de 89. Aliás, o Festival de Berlim de 90. E ganhou o melhor curta em Gramado de 1989. Então você já pode ver aí o peso, né? Das primeiras realizações dele e já com tantos prêmios, né? E essa, a ideia de fazer o Ilha das Flores nasceu de um convite que a Federal do Rio Grande do Sul fez para ele de fazer um vídeo sobre o tratamento do lixo em Porto Alegre, né? E aí ele pegou e falou assim, ah, eu nunca soube o que foi feito do lixo, resolvi pesquisar. E ele foi então ver para onde ia o lixo em Porto Alegre, ele descobriu que ia para Ilha das Flores, que é uma região lá na próxima a Porto Alegre, né? E ele disse que ele não conseguiu fazer um vídeo sobre esse tema esperado pela Federal do Rio Grande do Sul, mas sim ele só pôde fazer um filme sobre as razões lógicas que são extremamente chocantes, que fazem os seres humanos em Ilha das Flores virem depois de porcos na prioridade de escolha de alimentos. Então a gente vai escutar aí um trechinho do Ilha das Flores do Jorge Furtado.
O tomate plantado pelo senhor Suzuki, trocado por dinheiro com o supermercado, trocado pelo dinheiro que Dona Anete trocou por perfumes extraídos das flores, recusado para o molho do porco, jogado no lixo e recusado pelos porcos como alimento, está agora disponível para os seres humanos da Ilha das Flores. O que coloca os seres humanos da Ilha das Flores, depois dos porcos, na prioridade de escolha de alimentos, é o fato de não terem dinheiro nem dono. O ser humano se diferencia dos outros animais pelo telencéfalo altamente desenvolvido, pelo polegar opositor e por ser livre. Livre é o estado daquele que tem liberdade. Liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda.
E aí, pessoal, estamos de volta com Sessão das Seis. Vocês acabaram de ouvir um trechinho do curta-metragem Ilha das Flores. É um curta bem conhecido, acho que muita gente já assistiu em diferentes situações. Se curta é exibido em escola, muito professor gosta de passar, acho que muita gente já viu, né? Mas pra quem não viu, fica a dica, procurem. Tem o curta pra assistir no site do Porta Curtas, portacurtas.com.br. E também no YouTube, você acha esse curta pra assistir na internet e vale muito a pena. E a gente vai falar agora então do primeiro longa-metragem que o Jorge Furtado participou. é o filme Tolerância, de 2000. É um filme dirigido pelo Carlos Gerbasi, que é companheiro dele lá em Porto Alegre. E ele dividiu o roteiro com o Gerbasi, também com outros roteiristas, né? O Giba Assis Brasil, o Álvaro Teixeira, que a gente já mencionou aqui. E foi o primeiro longa do Gerbasi e o primeiro longa, na verdade, da produtora Casa de Cinema de Porto Alegre, que antes eles só tinham produzido curtas-metragens, médias. Foi a primeira estreia aí no longa-metragem em 2000.
Bom, e a música que a gente vai ouvir é Como Nossos Pais, que é uma música de Belchior, mas que ficou aí mais famosa na voz da Elis Regina, né? A gente vai ouvir a versão do Ney Lisboa, Vander Wildner, Cláudia Barbizan e Júlia Bars, num rock punk mais animado aí.
E até só lembrando que o próprio Vander Wildner, o Carlos Gerbasi, a Luciana Tomasi, que são produtores da Casa de Cinema de Porto Alegre, todos já participaram da banda Replicantes, que foi uma das pioneiras aí da música punk brasileira. Até a gente já tocou os Replicantes aqui, se eu não me engano, foi no programa número 4, que é a parceria que a gente fez com o Cine Sky, que era Músicas em Cena. A gente tocou Festa Brega, que tinha um documentário que falava sobre o punk e tudo mais, né? E a outra também, a Júlia Bars, que fez a música aí, que a gente vai, essa versão, né? É hoje a vocalista, antes era o Vander Wildner e hoje é a Júlia Bars. Então a banda tá viva até hoje, faz mais de 25 anos, fazendo tour pela Europa, mais viva do que nunca aí, né? Então a gente vai ouvir Como os Nossos Pais, na voz do Vander Wildner.
Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. E eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado pra nós, que somos jovens. Para abraçar meu irmão e beijar minha menina na rua. É que se fez o meu lábio, o meu braço e a minha voz. Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantado com uma nova invenção. Eu vou ficar nessa cidade, não vou voltar pro sertão, pois sempre vindo no vento o cheiro da nova estação. Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração.
Estamos de volta com Sessão das Seis. Acabamos de ouvir a música Como Nossos Pais, na versão e na voz aí do Vander Wildner. Vamos então falar do do próximo filme do Furtado, que é o primeiro longa-metragem que ele dirigiu, que é o Houve Uma Vez, Dois Verões, de 2002. E aí ele ganhou vários prêmios no Cine Ceará, em Fortaleza, em 2002, e ganhou também o prêmio de melhor filme no 5º Festival de Cinema Brasileiro de Paris,
lembrando
em 2003,
que...
né?
Pois é, e lembrando que Uma Vez, Dois Verões é um filme de amor aí, que fala sobre adolescentes em... apaixonados, né?
E é a primeira participação do filho dele num filme dele, né? O Pedro Furtado.
Que é o principal do filme,
é
isso?
É o principal desse filme.
Certo. A gente vai ouvir três músicas desse filme. A primeira é Cabelos Cor de Jambo, do Frank Jorge, um importante multi-instrumentista, né, da cena rock and roll lá do Rio Grande do Sul, onde a maioria... onde todos os filmes de Jorge Furtado passam, né?
E em seguida a gente ouve My Pledge of Love, que é uma música aí bastante conhecida, já recebeu vários covers. A composição é Joe Stafford Jr. E a gente vai ouvir na voz do grupo gaúcho de rock and roll Ultraman, né? E também, essa música também já foi gravada até pelo Nando Reis.
E a terceira música que a gente vai ouvir do filme Houve Uma Vez, Dois Verões é a música Coração Tranquilo, do Pato Fu. Então, relembrando, a gente vai ouvir Frank Jorge, depois Ultraman e, por último, Pato Fu, todos trilha sonora do filme Houve Uma Vez, Dois Verões, dirigido pelo Jorge Furtado.
I woke up this morning, baby. etiqueta, espinha ereta, e coração tranquilo. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta, e coração tranquilo. Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta, e coração tranquilo.
Oi, pessoal, vocês acabaram de ouvir Coração Tranquilo com Pato Fu, antes My Pledge of Love com Ultraman e antes ainda a gente ouviu Cabelos Cor de Jambo com Frank Jorge. Essas três músicas são da trilha do filme Houve Uma Vez Dois Verões. Queria mandar um beijo especial para quem tá ouvindo a gente aqui na internet, que tá falando com a gente no MSN, o Thiago Mal. Queria dedicar então essas músicas do Houve Uma Vez Dois Verões para ele, já que ele já viu o filme tantas vezes. E queria também mandar um abraço pra Flávio, que tá ouvindo a gente lá em São Paulo. Você também pode falar com a gente tá online aqui no MSN, radiofiscar@hotmail.com. Fale com a gente, dê suas opiniões e participe do Sessão das Seis.
É isso aí, agora a gente vai falar do segundo filme dirigido pelo Jorge Furtado, que é O Homem que Copiava, de 2003. Que na minha opinião e de umas pessoas que a gente fez pesquisa aqui, é o predileto da galera. Que acho que é o mais bem feitinho dele.
Filmão,
é. Mas bem feitinho é sacanagem, é um filmão. É, e ele conta a história do André, que é o Lázaro Ramos. Aliás, Lázaro Ramos e Jorge Furtado fizeram uma parceria de três filmes e algumas séries aí, então tem uma parceria boa. Então ele conta a história do André, que é um operador de fotocopiador de uma papelaria, que curte uma menina aí que... Acho que é uma loja que perto dele, né? Ele gosta da Marinês, não, da Silvia, desculpa, mas da Silvia, que é a Leandra Leal. Ele quer chegar nela, trocar uma ideia e tal, e ele quer comprar um presente. Aí ele conhece o figura do Cardoso, que vende bugigangas e outros apetrechos estranhos. O Cardoso, que é o Pedro Cardoso, que é um figurão, né? E aí eles acabam ficando amigos e tal, e aí ele acaba ajudando.
A Luana Piovani no meio da história.
Isso, aí a Luana Piovani é a balconista da papelaria, né? Ela que é a Marinês. E aí o Cardoso começa a ficar afim dela e tal, né? E aí tem todo esse enredo, assim. E aí ele ele precisa de dinheiro, na verdade, pra comprar o presente, e aí ele acaba conseguindo dar um jeito de... E aí, na verdade, aí que vem todos os problemas dele, né? Como ele conseguiu o dinheiro.
É, e no final eles conseguem muito dinheiro. Mas, enfim. Bom, e a trilha sonora do filme, ela não traz sucessos de banda gaúcha, de rock and roll, como a gente estava ouvindo, como a gente ouviu aí, né? Não Houve Uma Vez, Dois Verões. Mas ela traz Creedence Clearwater, traz Mozart, traz Bach. Então a coisa é bem variada, né? A gente vai ouvir. E a direção musical é do Léo Henkin, que é o diretor musical de todos os filmes do Jorge Furtado, né? Então ele é responsável pelas músicas que a gente vai ouvir hoje.
Que aliás, todos os BGs são do Léo Henkin, que a gente tá tocando. Tá ouvindo, no caso agora também.
E a gente vai ouvir então Creedence Clearwater Revival com a música Traveling Band.
Isso aí, o Sessão das Seis tá de volta. A gente acabou de ouvir o Creedence, um Traveling Band, trilha sonora aí do O Homem que Copiava, do filme O Homem que Copiava, do Jorge Furtado. Agora a gente vai falar de um outro filme dele, que é O Meu Tio Matou um Cara, veio em seguida ao O Homem que Copiava, de 2004, O Meu Tio Matou um Cara. E, mas na verdade, logo em seguida do Homem que Copiava, o Jorge Furtado, ele participou de alguns roteiros, como o Lisbelo Prisioneiro, do Gelo Arraes, filme de bastante sucesso, inclusive. É, e também dos Normais, aquele filme que também teve roteiro com a Fernanda Young, né? E aí sim, depois disso ele partiu para a direção desse terceiro longa dele, O Meu Tio Matou um Cara, com a participação também do Gelo Arraes, que é um cara que acompanha pra caramba aí a carreira dele, né?
É, e nesse filme, O Meu Tio Matou um Cara, ele mantém o Léo Henkin na direção musical, que já estava desde o primeiro filme dele, mas nesse filme tem uma trilha sonora um pouco mais variada, com sucessos não só do eixo gaúcho também, como a Gabi já tinha mencionado, mas com várias cantores e bandas famosas brasileiras, né? Na trilha tem Pitty, Caetano Veloso, Nando Reis, Rapping Hood, Zé o Brito e Gal Costa com Nação Zumbi. Então é bem variado, mas com grandes nomes aí, né? Bem conhecidos da música brasileira. E a música que a gente vai ouvir do Meu Tio Matou um Cara é a música Se Essa Rua, cantada pelo Rapping Hood e pela Luciana Mello. Vamos conferir então.
Se essa rua fosse minha, eu andava muito bem. Se a cidade fosse toda uma, eu mandava. Se essa rua fosse sua, que é que tu mandava? Não era nada mais.
fosse amada por todo mundo e cada, por todo mundo e cada. Se essa rua fosse minha, eu mandava muito bem. Se a cidade fosse toda uma, eu mandava.
Não tem saída e nem entrada. A hora é má e a vida é malvada. O sol bate nas grades só quando o dia acaba. Na prisão que é nossa cidade, você rima, você rala, você luta, você canta. E não adianta, mina, não adianta. A melodia, a luz do dia, sua voz doce, sua rebeldia. É tanta crueldade, só brutalidade, infelicidade na nossa cidade. Mas se a tua rua fosse minha, mina, se a tua fosse a minha, se a lua fosse minha, mina, se a lua fosse minha, eu te pegava, pegava, com garra, com grana, com raiva, e te furava, te furava, te amava, mina, te amava. E a gente junto a tudo transformava a cidade em tudo aquilo que não é. Organizada com mais respeito e prazer. Prazer e respeito, o povo tem direito. Por isso eu rimo pro meu primo, segurando uma HK, apenas um menino. Rimo policial que não se deixa comprar. Rimo garoto que ninguém viu matar. Rimo pro trabalhador, rimo pro assassino. Rimo pra ti, pra mim e pro meu amor, que ainda não vê saída, que não vê entrada. Rimo minha rima dura e desesperada. Rimo pra tudo, mina, rimo pra nada. Rimo pra tudo, mina, rimo pra nada, rimo pra nada.
Voltamos com Sessão da Seis, a gente acabou de ouvir Happy Hood e Luciana Mello. Se essa rua é o nome da música do presente no filme Meu Tio Matou um Cara. Agora a gente vai falar do último filme, do último longa, né, do Furtado. Não é o último trabalho dele, mas é o último trabalho em cinema, ele tá agora se envolvendo num próximo. E é um trabalho mais tranquilo, assim, de linguagem mais clássica, mas que mantém o humor, que é o saneamento básico.
Aliás, o humor bastante, acho que é um dos filmes mais engraçados, assim, ele pegou bastante no scratch, assim, mas sem ser pastelão nem nada. E você falou até que é clássico, mas ele usa bastante da metalinguagem, né? Porque é um filme dentro do filme, assim, tem várias sacadinhas de cinema, de alguém fazendo um filme, é bem legal isso. E até na ocasião da época do lançamento, acho que o Maurício se lembrará, né? Que a gente foi assistir o filme numa sessão. Ele teve uma exibição em várias universidades, né? E ele mostrava. E o Jorge Furtado ia com a produtora e tal. E a gente foi pra Ribeirão na
Faculdade Moura Lacerda, em Ribeirão.
Isso.
E, inclusive, era antes da estreia do filme. Era pré-estreia, sessão universitária.
Isso, né? Mesmo, era pré-estreia.
A gente assistiu antes. A cópia da imprensa em DVD, vinha legendada, assim, a cópia da imprensa.
É verdade. Aí ele fez essa coisa super legal, né? Mostrar antes, conversar, debater. Porque ele fala um pouco sobre meio ambiente. Ele toca em vários assuntos importantes, polêmicos. E aí, legal que na ocasião a gente conseguiu conversar com... A gente foi com o Jorge Furtado, a gente conseguiu falar com ele depois. Ele é super gente boa, tão engraçado quanto os filmes dele. Depois a gente encontrou ele até no bar também, né?
Saiu de lá, a gente foi pro Pinguim.
Isso.
Nunca esperava encontrar ele lá, né? Chegamos lá, o cara já tava lá.
Quem não vai pro Pinguim? Foi pro São Paulo, vai no Pinguim.
Ah, ele foi
pra Ribeirão.
Primeiro ato. Ele foi até nossa mesa, conversou com a gente um pouquinho, rapidinho. Foi super legal. E até na ocasião a gente conversou até um bom tempo, né? E ele comentou um negócio que é interessante, assim, porque tem bastante gente que estuda filmes, que, bom, acha várias coisas. E na ocasião também a gente tava conversando sobre isso e ele falou que um cara que estudava os filmes dele encontrou algo comum em todos os filmes que nem ele tinha visto. No caso, ele falou que o cara tinha visto que a temática dele é Deus em todos os filmes, assim. Aí ele falou que depois ele veio à luz que ele percebeu isso. Eu ainda não descobri isso, não vi isso. E se alguém de vocês viu isso, acha realmente que a temática dele é algo religioso. Religioso não, vai algo divino e tal. Pô, manda e-mail pra gente, conversa com a gente aqui na MSN, no Twitter, onde for. Eu quero ver isso direito, porque ele não explicou na ocasião, ele só falou que tem um monte de gente que vê um monte de coisa no filme dele.
Conversa
ele achou super engraçado.
Conversa de butiquim.
Não, talvez, né? Aí o cara resolveu fazer uma pesquisa sobre.
E a trilha sonora aí do Saneamento Básico traz bastante, uma quantidade enorme de músicas italianas. E a que a gente selecionou aqui pra escutar aqui no Sessão das Seis é Io Che Amo Solo Te, do Sérgio Endrigo, que por acaso, aí uma informação que o Mauro Lúcio aqui da rádio deu pra gente, o Sérgio Endrigo é o compositor daquela bela música infantil, Era Uma Casa Muito Engraçada, não tinha porta, não tinha nada.
Tinha teto, né?
Não tinha teto, não tinha nada.
Ah, não tinha porta também.
Também não tinha porta, não tinha parede.
Não tinha nada mesmo.
E não tinha pinico também.
Um clássico infantil aí.
Isso a gente vai escutar agora, e o que amo só lotei do Sérgio Endrigo.
C'è gente che ha avuto mille cose. Tutto il bene, tutto il male del mondo. Io ho avuto solo te e non ti perderò, non ti lascerò. Per cercare nuove avventure c'è gente.
de volta com Sessão das Seis. Acabamos de ouvir Sérgio Endrigo cantando Io Che Amo Solo Te, música do filme Saneamento Básico. Vamos agora então para um curta-metragem do Jorge Furtado, né? E que desde que começou a produzir longas, ele não parou de fazer curtas-metragens, né? Acho que ele curte essa linguagem aí mais rápida, né?
Curte o curta, né?
Curte o curta, exatamente. Trunts. Bom, ele fez filmes como Barbosa, O Dia em que Dorival Encarou a Guarda e O Ilha das Flores, que a gente já falou, né? E depois de fazer novela na Globo, A Comédia da Vida Privada e Luna... Novela não, né? Série.
Minissérie,
né?
Isso.
Luna Caliente e Comédia da Vida Privada, ele realizou o famoso curta O Sanduíche, que tem aí uma linguagem diferente aí, meio polêmica, todo mundo gosta quando assiste, né? É um filme de 2000. E depois, mais recentemente, entre O Meu Tio Matou um Cara e O Saneamento Básico, ele fez o curta Rumi Cube, em 2007. E é desse curta que a gente vai ouvir a música da banda Tom Block, a banda de rock gaúcha, a música Entre Nós Dois. Pessoal, a gente está de volta com Sessão das Seis. A gente acabou de ouvir Tom Block com a música Entre Nós Dois, trilha do curta Rumi Cube, que foi dirigido pelo Jorge Furtado. Para quem pegou agora o programa, a gente está falando hoje aqui no Sessão das Seis de filmes com participação do diretor e roteirista Jorge Furtado, lá de Porto Alegre. E agora a gente vai falar do trabalho mais recente, a última aparição aí do nome do Jorge Furtado nas telinhas, que é o Decamerão, a comédia do sexo, que foi uma série exibida pela TV Globo, que é parte do núcleo Guelarrás e tal, como a gente já mencionou aqui, com uma participação que o Jorge Furtado já fez várias vezes, né? É uma série que foi livremente inspirada nas novelas do italiano Giovanni Boccaccio e fala principalmente de uma traição. E tudo de uma forma muito cômica, e no elenco a gente tem o Matheus Nastergalha, Débora Seco, Leandra Leral, Daniel de Oliveira e Lázaro Ramos. Então, praticamente é a nata dos novos atores e atrizes
brasileiros, então aí estavam aí participando dessa série.
E o destaque aí dessa série é que ela foi... As falas dos atores, foram dos personagens, né? Foram todas escritas em versos. Isso era uma vontade do Furtado, desde que ele pensou com Gela Reis em adaptar Boccaccio, né? Adaptar Decamerão. E ele falava que precisavam ser bons comediantes. Ele considerou esses atores bons comediantes para essa série dele, né? E a música que a gente vai tocar aí do Decamerão, Comédia do Sexo, é Água de Cachoeira, de Jovelina Pérola Negra, que é uma grande sambista e pagodeira carioca, morreu agora em 98. E,
agora, aliás, agora, tipo, né? 12 anos
atrás. Dizem que pela força e pelo gingado dela, ela é herdeira do estilo de Clementina de Jesus. E essa música que a gente vai ouvir, Água de Cachoeira, ela foi gravada já pela Maria Bethânia no álbum Pirata, né? Então a gente vai ouvir na voz da cantora e compositora da música, Jovelina Pérola Negra.
Pessoal, vocês acabaram de ouvir Água de Cachoeira com Jovelina Pérola Negra, trilha sonora da minissérie Decamerão, que foi dirigida, né, pelo Jorge Furtado. E a gente, então, agora finalizando aí o nosso tema da semana, a gente vai falar sobre a agenda, né? A gente sempre aqui finaliza o programa falando sobre a agenda de São Carlos, nos cinemas e cineclubes. Na verdade, a nossa parte de cineclubes está um pouco defasada aí com o Cine Quanon, o Cine Fiscar, o Cine São Roque e o Afrocine, que ainda não voltaram às atividades. A gente não sabe muito bem quando vão voltar. Estão numa situação meio incerta, como a gente já vem falando para vocês, nossos caros ouvintes. Mas a gente tem uma boa notícia, que é um cineclube chamado Cine Benedita, que está começando lá na cidade de Cambuquira, em Minas Gerais. E vocês vão falar por que a gente está falando do cineclube de Cambuquira, né? Na verdade, porque são pessoas, é uma iniciativa do Festival Mosca, né? Mostra de Audiovisual de Cambuquira, que foi criada por pessoas que se formaram aqui em Imagem Sono, em São Carlos. E agora começou esse cineclube, então não só um festival, mas eles vão ter uma atividade permanente de exibição de filmes gratuitos lá, todo sábado em Cambuquira. Então, se você estiver passando por Cambuquira, podem conferir um filme lá todo sábado às 4 da tarde. E amanhã, dia 20, o filme que vai passar é o Houve Uma Vez Dois Verões, que pra quem acompanhou o programa hoje, ouviu aí boa parte da trilha sonora desse filme. Então, fica aí também um convite e também pros nossos queridos ouvintes de Cambuquira, que também podem acompanhar o Sessão das 6 pela internet.
E pra quem estiver aqui em São Carlos, o único cineclube acontecendo aí, que é o CDCC lá da USP, o filme é O Pagador de Promessas. É um filme brasileiro de 1962, ganhou Palma de Ouro, filme bem famoso aí.
Bom, e também tem o Sesc São Carlos, que vai passar o filme Ervas Daninhas, no sábado e domingo agora, às 18 horas. Um filme do francês e franco-italiano.
Lembrando que eu esqueci de falar que o CDDC é às 8 horas da noite.
E é gratuito, né?
E é só sábado.
E o Sesc é sábado e domingo, às 6 da tarde, lá no Sesc. E no Cine Iguatemi, no shopping, vocês podem conferir o filme Invictus, Simplesmente Complicado, que título, né? Simplesmente Complicado, O Amor Acontece e Idas e Vindas do Amor, são 1, 2, 3, 4 filmes em cartaz. No Cine São Carlos tem 3 filmes, Entre Irmãos, tem também o Percy Jackson e o Ladrão de Raios e também o filme O Lobisomem.
E é isso aí, pessoal. Com a agenda da semana, a gente finaliza mais uma edição do Sessão das 6. A gente agradece a audiência de todos e continuem ouvindo a gente toda sexta-feira às 18 horas aqui na Rádio Fiscar.
Lembrando que o Sessão das 6 tem pesquisa e produção de Thiago Igolino, Laura Teixeira, Gabriela Nogueira, Maurício Satoni, hoje aqui com a gente. Hoje aqui com vocês, aliás. E também Eduardo Barbosa e Ana Kiel.
Bom, então boa noite, galera. Até a semana que vem. Vamos ficar aí ouvindo Cássia Eller com Saudade Fez um Samba, que também é trilha sonora do filme
do Decamerão.
Da série Decamerão.
Também agradecer a participação da Estela Mares, que foi a ouvinte de hoje.
Deixa que meu samba sabe tudo sem você. Não acredito que meu samba só dependa de você. A dor é minha e me doeu, a culpa é sua, o samba é meu, então não vamos mais brigar. Saudade fez um samba em seu lugar. Deixa que meu samba sabe tudo sem você. Não acredito que meu samba só dependa de você. A dor é minha e me doeu, a culpa é sua, o samba é meu, então não vamos mais brigar. Saudade fez um samba em seu lugar.
Sessão das 6.